Salve, salve, galera. Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, rapaziada. Salve, galera. Salve, amigos. Estamos mais uma vez juntos, reunidos aqui mais uma semana para trazermos o episódio de hoje dessa semana do podcast. O mês passou muito rápido. Parece que foi ontem que a gente gravou o episódio sobre o The Thing. E hoje aqui estamos novamente para trazer mais um filme onde a gente escolheu e quer falar um pouco mais para vocês sobre. Hoje, especialmente, estaremos falando sobre Scarface, filme de 1983, que é dirigido pelo Brian De Palma. Lembrando que o Brian De Palma, ele é um diretor renomado, né? Ele dirigiu filmes que muitas pessoas conhecem, como por exemplo ele que deu início aí ao filme do Missão Impossível, da franquia do Missão Impossível, que depois ficou bastante conhecida. Ele também foi diretor dos Intocáveis, um filme de 87 que também fala um pouco desse estilo de filme, que fala de gangues, de máfia. Então também é um filme muito bom, um filme muito inteligente, diga de passagem, que eu gosto bastante. Ele também dirigiu aquela adaptação do Stephen King, né, do livro da Carrie, que eu acho que é um filmaço, eu gosto demais. E o filme também, ele é roteirizado pelo Oliver Stone. Oliver Stone também, que é bastante conhecido no meio midiático. Ele escreveu alguns filmes aí como Nascido em 4 de Julho, JFK. Também, pelo que eu me recordo aqui, o Platoon também ele dirigiu e também roteirizou. Então o filme, o Scarface, ele tem grandes nomes do cinema. E hoje estaremos falando para vocês sobre o grande, o luxuoso, o ótimo filme chamado Scarface de 1983. Lembrando que esse filme, ele é um remake do filme de 1932, dirigido pelo Howard Hawks. Howard Hawks é incrível, né? A gente estava falando sobre o The Thing mês passado, e o filme também foi uma homenagem pro Howard Hawks. Hoje estamos falando sobre o Scarface e, coincidentemente, o filme é um remake dele. Então é muito interessante. O filme, que era um livro, né, que foi adaptado para o cinema pelo próprio Howard, o filme de 32, dirigido por ele. E o filme de 32, ele baseia na vida do Al Capone. Ele tinha o apelido de Scarface, né, assim como traz o livro. Então é aí que se dá a origem desse nome. Para hoje, para nos ajudar, nós temos a presença da Verônica. Verônica, muito obrigado mais uma vez, estamos juntos. Você gravou também o podcast mês passado. Hoje estamos aqui novamente para falar sobre o Scarface. Seja muito bem-vindo e muito obrigado.
E aí, pessoal, é um prazer, né, estar aqui novamente. Mais um podcast. E que nem você falou, né, Rafa? Agora que eu me toquei também do Howard Hawks, acho que daí já mostra, né, a importância do cara assim pro cinema. Mas é isso aí, tô empolgado pra falar sobre Scarface.
Ótimo, e hoje também a presença da Rita. Rita, mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos e logo, logo teremos aí as suas ideias sobre o filme também.
Oi, gente, muito obrigada pelo convite pra estar participando do Pod Classic. Hoje vamos falar sobre Scarface, temos muitas opiniões e muita coisa boa pra falar desse clássico que todo mundo ama, eu acho. E é isso, muito obrigada por me chamarem de novo para estar aqui.
Muito bom, amigão, mais uma vez estamos juntos, muito obrigado também a sua presença aqui, nossa cota aí sendo batida, mais um podcast juntos. Lembrando que o episódio de hoje contém bastante spoiler, então caso você ainda não tenha assistido o filme, assista depois, volte aqui para nos ouvir. Amigão, dê a sinopse do filme e a partir daí a gente já começa falando sobre.
Bom, oi amigão, oi Verônica, oi Rita. Scarface, a gente vai acompanhar a história de Tony Montana, que é um refugiado cubano que acaba indo para os Estados Unidos após a liberação de umas centenas de pessoas, de familiares que já moravam nos Estados Unidos, poderem ir morar com a família. E acaba que Tony Montana tinha ambição, e essa ambição leva ele a ser um dos maiores traficantes de drogas de toda Miami. E a gente acompanha toda a ascensão e até a queda.
Beleza, vamos começar então, Vê. A gente vê que o filme ali, ele se inicia num contexto político histórico, né? Quando as palavras ali até sobem na tela, descrevendo o momento político da época. E igual o Max falou, da entrada de alguns cubanos nos Estados Unidos. E juntamente a alguns desses cubanos, assim como o filme retrata, algumas pessoas que não tinham um histórico tão bom para a época, né? Alguns bandidos, e etc. Dá pra ver aqui que o roteirista, o Oliver Stone, ele critica um pouco o comunismo do Fidel, né? E ele exalta também o capitalismo dos Estados Unidos. Na sua opinião, você acha que essa crítica que ele faz se dá pelo fato dele não concordar com esse governo de Cuba, da época do Fidel, ou ele quer retratar de alguma forma, usando esse artefato para explicar e explorar o personagem do Tony Montana?
Eu acho que, assim, eu não lembrava, eu assisti agora pela segunda vez, né, para estar vindo aqui conversar com vocês, eu não lembrava dessa introdução, pensando agora pelo contexto da época, né, é interessante por conta ali até do momento de Guerra Fria, então da polarização ali nos 80 ainda estava rolando, Estados Unidos e comunismo, socialismo lá do outro lado, e aí esse pano de fundo usando Cuba aí, né, que tá ali mais próximo para isso. Eu entendi que há uma crítica, assim, né, o Tony Montana eu acho que representa bem uma pessoa que estaria insatisfeita ali, em estar vivendo sob algumas imposições. Mas eu também senti que ele pontua, assim, a gente vai vendo depois como o Tony leva essa questão de poder e ambição, né? E a gente percebe que esse American Way of Life que ele acaba buscando aí na vida dele acaba resultando nos problemas que ele tem. Então, apesar de eu ter sentido a crítica ali ao comunismo de Cuba, eu também senti que ele não poupou, assim, de mostrar que essa ambição e esse poder que esse estilo americano costuma incentivar também tem os seus problemas.
Sim, ele conseguiu mostrar os dois lados muito bem, né?
Sim.
Rita, o que você acha sobre isso? Concorda com a V? Qual que é a sua opinião sobre?
Eu concordo, sim. Eu acho que mais pro início do filme a gente tem muita impressão de que é uma crítica ao comunismo do Fidel. Mas assim que o filme vai se desenrolando, a gente vai percebendo que, assim como o Tony e os outros personagens fazem diversas críticas ao comunismo, eles também fazem ao capitalismo e tudo o que isso implica, tipo, as coisas ruins que vai trazendo para ele e todas as consequências que ele tem que arcar. Então, é bem colocado no filme e deixou isso muito claro. Claro que tem gente que fala que é uma crítica 100% ao comunismo, mas eu vejo mais como um negócio ponderado, sabe? Colocando para os dois lados.
Ótimo. Amigão, continuando sobre essa discussão aí, para você o filme nessas questões políticas, ele é forte? Ou você considera a política apenas um apetrecho para o desenvolvimento do personagem do Tony Montana?
Eu acho que a questão política faz parte dele, mas é uma pequena parte, né? Porque o Tony Montana é tão ambicioso que ele acaba que ele faz várias críticas, né? Porque ele fala que em Cuba ele não podia fazer tal coisa, ele não podia agir de tal maneira. E durante o filme, né, toda a trajetória dele, você percebe que, tipo, a vontade dele era de conquistar as coisas, né? E ele deixa bem claro que no comunismo não era possível, né? Mas aí a gente vê também que quando ele consegue conquistar tudo que ele queria, ele não tem a satisfação que ele esperava, né? Sim. Acho que meio ele que se frustra, assim, porque ele lutou tanto pra conquistar as coisas que quando ele conquistou, ele não sentia gosto nisso.
É verdade. A gente vai discutir a fundo depois sobre o desenvolvimento do próprio personagem do Tony Montana. Voltando aqui pra VV, qual que é a sua opinião sobre a forma que o filme retrata os Estados Unidos da época? A gente já entrou nesse contexto mesmo. A gente vê bastante nessa luxúria, essas casas de jogos, as boates, os palácios. Você gostou da forma que representa, que os Estados Unidos foi representado na época? Ainda mais que era uma vontade de praticamente quase todo mundo de ter esse estilo americano de vida, né?
Eu acho que ele captou bem essa essência, assim, até mostrando ali, né, Miami, acho que a gente tem um contexto bem legal, assim, nessa questão da produção mesmo, e é até interessante também, vendo, né, os ambientes em que eles estão, assim, eu acho que os ambientes, os cenários valorizam bastante também essa questão desse poder, dessa grandiosidade que eles buscam, né? Até do cara lá da Colômbia também, aquele outro traficante, mostra, né, assim, se você for pensar bem, a Colômbia não é nenhum país rico, nada disso. Mas lá a gente vê um cara milionário, um traficante milionário, assim, pro contexto, né, do que ele faz. Então, dá pra sentir bastante, assim, essas diferenças sociais dentro do filme.
E aí, Rita, o que você acha desse estilo americano de vida e a forma que o diretor e a própria direção de arte, a forma que eles introduziram isso ao filme, condiz bastante? Isso aparece bastante no filme dos anos 80, né?
Bom, eu acho que foi tudo muito bem colocado no filme e, principalmente, serviu como um equilíbrio para tudo que estava acontecendo, já que o filme é extremamente violento e retrata muita coisa pesada. O cenário e toda essa retratação dos Estados Unidos foi muito bem colocada pelo Brian De Palma e pelo Oliver Stone. Eu sempre gosto de observar como está colocada a fotografia, as cores, e eu acho que nesse sentido foi sensacional, até porque a gente vê um equilíbrio muito grande de tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver que Miami é uma cidade que ficou marcada, sabe? Tanto que depois do filme surgiram diversos outros filmes e surgiram jogos e outras adaptações, tanto para o cinema quanto para o resto de mídias, que foram inspiradas muito em Scarface. Então eu acho que foi muito inteligente tudo que fizeram ali e que serviu, além de tudo, como um marco para o cinema e para tudo o resto.
Amigão, sua opinião aí sobre a forma que eles retrataram os Estados Unidos? É impossível você não gostar da forma que eles retratam esse American Way of Life aí, que é bastante luminoso, gigantesco, luxuoso. Eles não facilitam nada, colocam tudo mesmo pra você assistir a poluição, entre aspas, visual aí.
Igual a Rita tinha comentado, né? Essa forma de retratar Miami serviu de inspiração pra muitas mídias, né? Próprios jogos, tem jogos Scarface, GTA Vice City, é basicamente como se fosse o filme mesmo, assim, o modo de retratar a cidade. É muito bem detalhado, assim, tipo, não sei se é assim, nunca fui em Miami, mas a forma como é retratada virou um marco real, assim, pra história das mídias mesmo, ultrapassou os filmes, sabe? Tipo, se você for jogar um jogo de máfia, vai ser retratada basicamente como foi em Scarface.
Até assim, em itens, né, desde a roupa deles até o carro, né, aquele carro...
Sim.
Os carros super luxuosos, cheios de coisas, assim.
Banco de pele.
Sim, ele quer ter um tigre, né? Então, tipo, de estimação, ele tem um tigre de estimação. Então, eu acho que eles pontuam...
A cordinha segura o tigre, isso que me fiquei muito bolado. Uma cordinha segurou ele, é impossível uma corda segurar um tigre daquele.
Essa cena foi engraçada.
Isso é ao menos uma corrente, né?
Não, e essa cena do casamento também é incrível, né? Aquele plano super aberto, mostrando todo aquele palacete, assim, que ele tá vivendo agora. Então, são vários elementos, né, que mostram essa grandiosidade aí.
Inclusive, acho que todo mundo que comprou um tigre é por causa do Scarface, assim. Mike Tyson deve ter comprado por causa disso também.
Ele queria ser um Tony Montana.
O Pablo Escobar comprava hipopótamo, né?
Ele tinha fazenda,
ele tinha um zoológico na galera. É verdade. Quem assistiu o Narcos vai saber muito bem.
Depois dessa, a gente tem que fazer um podcast sobre Tiger King e Joey Exotic. Louco,
série,
surtado,
né?
Do caramba.
Foi confirmado o filme com o Nicolas Cage.
Sim, velho, que doido, mano. Nossa.
Nicolas Cage tá em tudo, né? Eu sou fã do Nicolas Cage. O cara tem um agente, assim... Se ele não tá no filme... queriam ele nele. É, verdade.
O Nicolas Cage que inspirou o Tony Montana. Sabia?
Era pra ele ser o Tony Montana, né?
Exatamente, mas ele foi humilde e modesto.
Foi humilde, ele sempre foi humilde. Já que a gente entrou nesse assunto de Tony Montana, vamos começar agora, amigão. O que você achou do desenvolvimento do Tony Montana? Que você não assistiu, mas diferente do Scarface de 32, onde lá no dia 32 ele já tinha uma conexão maior ali com a gangue que ele fazia parte. Aqui no de 83, no remake, ele começa totalmente no limbo e aí sim ele tenta uma oportunidade nos Estados Unidos. O que você achou da forma e como eles envolveram o Tony Montana?
Eu achei muito bacana, amigão, porque desde o começo, mesmo quando ele não tinha nada, você via que ele já era ambicioso, né? E a partir do momento que ele vislumbra a riqueza que ele podia conquistar, né, se ele fizesse as ações que ele fez, ele meio que compra essa ideia. Ele fala que ele não tá satisfeito com pouco, não, que o amigo dele podia estar, mas que ele ia buscar mais.
Sim.
E é muito interessante, amigão, que você falou que o original é sobre o Al Capone, né?
Uhum.
Aqui o Tony Montana é porque o roteirista ele era fã do Joe Montana, que é um jogador da NFL. Aí ele fez um personagem em homenagem.
É, o personagem lá ele era uma homenagem pro. Homenagem entre aspas, né, pro Al Capone, mas ele também se chamava Tony. Vê, o que você acha aí desse desenvolvimento do Tony Montana também? E como eu te falei, né, diferente do Scarface de 32, ele já tinha uma. Já tava um pouco mais inserido nesse mundo, diferente do Tony Montana do 83, que teve que fazer toda a sua escalada.
É, aqui no de 83 a gente já entende algumas coisas, que nem esse fato de vir de Cuba, né? A própria cicatriz dele, assim, já dá a entender que ele já vem de um passado violento, e por esse contexto de tá vindo esses criminosos cubanos, imigrantes aí, já dá esse contexto de que ele já vivia no crime também. Então, apesar da gente não saber exatamente o que ele fez ou fazia, a gente já sabe que é um cara, no mínimo, explosivo. O contexto com a família ali, né, com a mãe mesmo, a relação entre eles ser tão conturbada e ela ver o próprio filho como um inimigo, eu acho que também já diz muito sobre essa construção que a gente vai vendo sobre o Tony. Apesar de que eu acho que, assim, o filme todo é muito direto em mostrar essa personalidade dele. Eu acho que não é um filme que tem muitas camadas a respeito do personagem. Mas desenvolve muito bem o que se propõe, que é mostrar essa busca dele pelo poder.
Até quando ele tem aquele primeiro encontro, né? Ele já, tipo, ele já tinha um ego ali super, super nele, instalado ali, ele não temia nada. Ele tava no meio daquela galera que já era conhecida na cidade, e ele já se via como um deles, né? Isso que você falou é bem interessante.
É, ele é um personagem muito confiante, né? Ele a todo momento ele se coloca na situação e não deixa ninguém pisar em cima dele.
Sim.
Então, acho que isso já são algumas pequenas percepções do começo ali que já mostram que a gente pode esperar que ele vai muito longe ainda no que ele quer, no que ele tá correndo atrás, né?
Exatamente. E você, Rita, o que você achou do desenvolvimento do Tony Montana no filme aí?
Bom, eu achei que foi muito bem construído. Assim como você tinha dito anteriormente, acho que foi o seu Max. E em Cuba, uma das críticas dele ao comunismo seria essa falta de liberdade. Então, quando ele chega aos Estados Unidos, apesar dele começar no limbo, começar lá de baixo, ele sempre se sentiu muito mais apto, muito mais livre para fazer o que ele sempre quis, que é ascender no poder. Então, sendo isso por um caminho mais fácil ou pelo mais difícil, que foi o que ele escolheu, dependendo do seu ponto de vista, ele conseguiu chegar onde ele queria. É claro que ele não teve o final que ele esperava, ou esperava, mas ele conseguiu chegar onde ele queria de uma forma muito mais livre e como se ele já, de fato, pertencesse àquilo. Mesmo ele estando num lugar novo, com pessoas teoricamente novas, ele chegou onde ele queria, sempre com a ambição, a não conformidade nos atos dele. Ou seja, ele sempre se sentiu incomodado no lugar onde ele estava, ele nunca quis estar estagnado. Então, eu acho que o diretor conseguiu construir muito bem esse papel. E eu acho que na história da vida do Al Pacino é o melhor papel dele. Não poderia ter sido outra pessoa, a não ser ele. Eu achei que ficou sensacional. Inclusive, o próprio Al Pacino fala que o papel preferido dele é o Tony Montana. Então, eu acho que é um personagem muito bem construído através da violência, sobretudo. A violência está em todos os detalhes desse filme. Nítido, não preciso nem falar sobre, porque, assim, a quantidade violenta desse filme é muito grande. É um filme que, apesar de um personagem que, apesar de estar rodeado de violência, ele tem uma profundidade e ele tem seus propósitos, sabe? Até o próprio fato dele, por exemplo, não atirar perto de crianças e tal. A gente vê que ele tem as morais, ele tem os seus costumes ali e que ele nunca se sentiu conformado com o que ele tem e com o que ele quis ser. Ele sempre quis mais. Então, eu acho que foi muito bem colocado, muito bem construído.
Legal. logo mais à frente a gente vai falar da decorrada do personagem do Tony Montana. É, como eu havia falado logo lá no início, esse filme é um remake do de 32, né, onde eles trazem essa referência e trazem essa história para a época, nos anos 30, do Al Capone, e como estava instalada a lei seca na época, onde não poderiam ser comercializadas bebidas alcoólicas. Vê, é, você que também assistiu os filmes, os meninos não assistiram, mas pra gente contextualizar aqui, também trazer um comparativo entre os dois filmes. O que, que você achou? O que, que você mais gostou do filme de 32? E o que, que você achou dessas referências que foram usadas no remake agora de 83? Que tiveram várias referências, a gente estava até conversando antes, ontem, sobre isso. Que todas as referências foram muito bem usadas, não foram forçadas, né? Acho que foram muito bem colocadas. Eu queria saber também qual Tony te agrada mais, esse ou o do de 32?
Olha, o filme de 32 me surpreendeu muito. É, por conta ali, né, de ser recentemente já um filme, já não era mais o cinema mudo. Então, o filme funciona muito bem, assim. Assistindo, eu não senti que era um filme de 32. Me pareceu pelo menos uns 20 anos à frente.
Verdade.
Então, a atuação do... Acho que é o Paul Mooney, né, que faz o Tom Calmonte, no caso... Que é o Tony Calmonte de 32, seria o Tony Montana de agora. É, assim, o Al Pacino, né, já disse em algumas entrevistas que ele se baseou muito nessa atuação do Paul Mooney, que ele achava incrível. E fazendo um paralelo, assim, de comparação, realmente dá pra ver que ele se inspirou demais, assim, e conseguiu, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem à primeira atuação. Ele também consegue dar o toque dele, assim, né? Como ator.
É legal ver que os personagens têm personalidades bastante diferentes, né? Ver ele é muito confiante também, de 32, mas você vê que ele é muito mais cômico do que o de 83, né?
Sim, ele é mais debochado, assim, né? Mais sarcástico.
Sim,
Ele, assim, eu não sinto que ele é tão desenfreado quanto o personagem do Al Pacino. É, mas também é um cara que não tem, assim, muitos limites no que ele busca, né? Acho que essa é a marca principal do personagem, essa obsessão pelo poder e pelo que ele quer conquistar.
Querer mais, exatamente.
Agora, de 32 também eu acho que ele se desenvolve muito bem num tempo menor. Eu acho que talvez o do Brian de Palma, ele seja um pouco extenso demais... desnecessariamente, eu acho que poderia ser um filme menor. Assim, eu acho que não é uma história muito complexa para ter quase 3 horas, então...
Em 32 também, eu acho que ele é muito forte politicamente, né? Ainda mais que o filme foi feito para isso, né? Para que os governantes pudessem fazer alguma coisa, ou que a população pudesse se mobilizar, algo acontecesse, para que essa comercialização de bebidas parasse, e que menos pessoas morressem, porque o índice de violência estava aumentando muito, e as gangues estavam cada vez maiores na época.
É, o de 32, ele parece ele é quase um filme denúncia, assim, né? Tipo,
exatamente.
O que o governo vai fazer aqui? A cena de abertura já vem com uma mensagem pra isso, né? Então, o de 32, eu acho que ele, politicamente, nessa questão do comércio ali ilegal, no caso da bebida alcoólica, eu acho que ele se posiciona mais. Mas o do Brian de Palma... Eu tinha uma memória de que era um filme muito mais violento, assim, que até celebrava isso de alguma forma. E assistindo agora, novamente, eu consegui ver isso de uma forma mais crítica, assim. Apesar dele... Ele valoriza bastante, assim, a violência visual, eu acho que ele pontua bem esses momentos, assim. Não é tão gratuito quanto me parecia. Então também há uma crítica nesse ponto, assim, da parte dele.
E dá pra ver também que no filme de 32 tem uma forte atuação da polícia. Aqui em 83 você não sentiu alguma falta, tipo, sei lá, do DEA, não sei se eles já estavam operando na época, algum fator externo além dessa guerra entre as gangues, etc.
É, o interessante, né, pensando agora nesse lado policial, o de 83 praticamente não tem, né? A gente só vê a cena do infiltrado, né, que na verdade ele morre, então acaba não acrescentando muita coisa a partir disso. Como policial mesmo, mas a gente vê um policial corrupto, né? Que, na verdade, tenta fazer um esquema ali com o Al Pacino pra para lidar com o tráfico dele e ele ser subornado também. Então a gente não vê a atuação da polícia no filme de 83, enquanto no de 32 é completamente sobre isso, né? Sobre essa busca, assim, em querer prender o Tony, que tava nessa ascensão. E o de 32 já é totalmente só sobre o Tony e e a queda dele. Então acho que é uma grande diferença, assim, entre os dois, né?
É verdade, concordo. E das referências, qual que você mais gostou?
Olha, além das referências da própria atuação do Al Pacino, assim, eu gosto muito mais da mãe, né, do filme de 83, que eu acho que já é uma presença maternal ali que é mais firme, assim, em relação à de 32. Agora, em relação a...
De 32 já é sem esperança, né?
Isso, já é, parece mais uma senhorinha indefesa ali, que... Assim, a gente não sente muita proximidade dela com o filho. Acho que o de 83 aborda isso melhor. Enquanto a relação dele com a irmã do de 32 é muito mais interessante do que nesse. Porque, apesar da gente entender também que tudo pra ele é uma questão de posse, né? Então, ele trata também a relação dele com a irmã como uma posse dele ali. Uma posse, seja por alguma inocência que ele ainda busca ter na vida dele, que da parte dele já foi embora. Então parece que ele tenta resgatar isso nela e não quer que ela seja, que ela permaneça intocada. No de 32 eu acho que ele aborda isso de uma forma muito mais, é até mais violenta, assim, e incestuosa, né? Não é só a posse, assim. Tem uma relação bem conflituosa, bem mais complexa.
Dá pra ver que o Brian De Palma até tenta evidenciar isso na cena da Gina no final, quando ela vai de encontro ao Tony, né? Meio que, não sei se seria uma referência ao filme de 32, mas dá pra gente entender mais ou menos essa relação incestuosa que, não sei se era real, mas que mostrava ser. É, enfim, mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre o filme de 32?
Ah, eu acho que, assim, atualmente eu gosto mais do de 32. Eu acho que é um filme incrível, assim, mesmo pra época. E acabou se tornando, né, a grande referência pro de 83. Mas eu aconselharia que todo mundo visse pra sentir, assim, essas diferenças. E que, ao mesmo tempo, se complementam também até determinado ponto.
Com certeza. E lembrando que o filme de 82 praticamente havia apenas 2 anos que o cinema começou a ser falado, ouvido. Então a gente dá pra ver a tamanha qualidade que o diretor entrega. Enfim, muito legal a gente trazer também essas comparações do filme de 82 pra gente contextualizar melhor. Amigão, vamos voltar aqui pro filme de 83 então. O filme, além do Tony Montana, tem os seus personagens secundários também. Temos o Manny, né, protagonizado pelo Steven Bauer. Temos a Michelle Pfeiffer, que está linda, maravilhosa, estupenda, como a Elvira. Temos também a Mary Elizabeth, que é a Gina Montana, irmã do Tony Montana. Enfim, temos diversos personagens secundários. O que, que você achou dos personagens secundários, amigão? Foram bem desenvolvidos? O que vocês acharam dele? E como que eles se encaixam? Eles entram também nessa derrocada do Tony Montana? Eles entram de alguma forma?
Acho que todo mundo entrou, né, amigão? Ninguém saiu impune aí das decisões que o Tony acabou fazendo, né? Eu gosto muito do personagem do Manny. Acho ele, tipo, o típico é o traficante que você gosta, assim, sabe? Você consegue ter empatia por ele, porque ele tenta ser simpático, assim, a maior parte do tempo. A Gina também é um personagem que eu gostei muito nesse filme. A Michelle Pfeiffer, assim, como eu vira lá, tem minhas dúvidas, assim, se eu gostei ou não. Mas ela fez o papel dela, né? Tipo,
sim.
Era o que ela tinha que fazer, ela fez bem feito, assim. Mas eu acho que todos os personagens são muito bons, amigão. Acho que, tipo, não tem uma cena que não tem algum outro personagem, assim, mesmo que secundário, que não tenha destaque. Quando o Tony entra e mata o amigo dele, que eu não lembro o nome agora, amigo não, né, o chefe na época.
Frank Lopes?
Isso. A hora que ele vai matar o Frank, assim, mata, ele tem o outro segurança do Frank, né, aí você vê a expressão dele, assim, de alívio. A hora que...
Cara, mais sortudo da vida é aquele.
Sim.
Ganhou emprego.
Ganhou emprego ainda, né?
Você vê o alívio que ele fica na hora que ele não é morto e ganha um emprego, assim, tipo, acho que todos os personagens, por mesmo que eles tenham pouco tempo, assim, de cena, todos entregaram um ótimo papel. Acho que não tem um personagem que passa assim que você não consiga sentir alguma coisa por ele, ou então ver que ele se esforçou pra entregar o melhor.
Não, vocês separaram que o tio do Tuco Salamanca tá lá, né?
Verdade, eu fiquei matutando isso depois e eu lembrei que era ele.
Pois é, até ele meio mudinho ali só falando espanhol também.
Também é o executor.
Deu pra lembrar, né? O executor, o Hector, né?
Isso, o Hector Salamanca.
Hector Salamanca, Breaking Bad Feelings aí. Rita, o que você achou dos personagens secundários? E o Max tocou num ponto interessante, né? Da Michelle Pfeiffer. Ele disse que não gostou muito. Você acha que ela foi mais envolvida? Você acha que ela tava lá mais como ser o centro das atenções? Ser mais um, entre aspas, um objeto do Tony? O que você acha sobre a personagem dela?
Bom, eu tenho que concordar que a Michelle Pfeiffer nesse filme tá maravilhosa. Eu acho que foram os golden years dela. Tava perfeita, mas eu acho que assim, não é um grande papel de destaque. Mas propositalmente, eu acho que ela não tinha que ser nenhum ícone, nem que ser muito, muito, muito lembrada por ter feito grandes ações no filme, porque de fato ela era a mulher do Tony. Tipo, apesar dela ser afetada com as escolhas dele, com as ações dele, e ser, né, mulher traficante, que isso, ela não tinha tanto destaque nas coisas, ela tinha mais, assim, a sua personalidade. Não era uma coisa muito, nossa, que personagem foda. Não era, tipo, um ícone do cinema feminino, tipo uma Mia Wallace da vida, que as pessoas sempre se lembram de primeira. Eu acho que a Elvira não era tanto, assim. Mas, por outro lado, eu gosto muito que ela ficou numa retaguarda, mas um negócio que o papel que ela foi proposta a fazer, ela fez muito bem. Então é aquele negócio, tipo, se manteu na média, mas fez bem feito. Servir bem para servir sempre. Eu acho que foi uma pegada meio não tentando ser demais, mas propositalmente, sabe? Só que ela tá belíssima nesse filme. É impossível a gente não ficar de queixo caído com ela nesse filme.
Acho que faz total sentido também isso que você falou, Rafa, dela ser um objeto, assim. Ela acaba sendo só mais um dos objetivos do Tony. Não é que ele ama ela ou qualquer coisa do tipo. Ela é só mais uma coisa que ele quer conquistar. Ele quer ter o palácio, ele quer ser o rei de tudo, do tráfico, seja lá o que for. E ele quer a mulher mais bonita do lado dele. Então, pra ele é tudo uma questão de poder e conquista, né? Ela acaba sendo isso também.
Exatamente, Vê, já... Aproveitando que você já falou, já perguntando também sobre os personagens secundários. Eu não sei se você já assistiu Narcos alguma vez, ou enfim, o amigão já assistiu. Lá você praticamente não tem uma personagem feminina que se eleve. Até porque esse meio ele é conhecido como um meio mais masculino também. Às vezes você tem, né, amigão, uma outra personagem feminina que entra nos negócios ali. Mas ela entra sendo o corpo, né? Ela entra pra tentar, de alguma forma, desestabilizar alguém, fazer alguma negociação, mas nada assim que fala, putz, é ela. E isso não tem, né, em Narcos, por exemplo.
Só no Narcos México, né, amigão? Na última temporada, ela é irmã dos caras que traficavam a droga pro...
Entendi.
Pro cara, e ela meio que começa a assumir a praça que era dos irmãos dela, assim. E é a primeira vez que, de fato, você vê que tem uma personagem feminina, tipo, dando regras no jogo, assim, das drogas, né? Porque, do contrário, era sempre os homens, né? Era o Pablo Escobar, era o Cartel de Cali. Mas na última temporada de Narcos México, teve um personagem que começou a ter destaque. Eu só não lembro o nome dela agora.
Entendi. Não, beleza, tranquilo. Vê, então, fala aí sobre os personagens secundários e também sobre o papel feminino. Se você conhece algum outro filme sobre de gangue, de máfia, que retrata alguma mulher no topo, que faça papéis mais reconhecidos. Eu, particularmente, não conheço quase nenhum.
Olha, de cabeça, assim, também não tô lembrando de nada, não, viu? E pensando no Narcos, né, que eu assisti só as temporadas que ainda tinha o Escobar, que vocês citaram aí, eu acho que o papel de maior destaque que teve, acho que era de uma jornalista, assim, que acabava... Não era
ela era amante dele, né?
Amante do Pablo, né?
Isso.
Mas acabava nem sendo também uma pessoa envolvida na operação em si. Era só, sei lá, mais uma pessoa que acabava fazendo coisas no contexto do que ele fazia. Então, na verdade, sempre foi sobre ele, né?
A pessoa que estava subordinada ao Pablo, né?
Isso, exatamente. E no Scarface, eu acho que os papéis femininos não são o foco, né? Porque o foco, querendo ou não, tá em mostrar esse mundo do crime. E não temos mulheres envolvidas aí. Mas, assim, o papel da Michelle, eu acho que é isso mesmo, né? Não tinha como ela se destacar mais do que isso. Eu gosto muito do amigo dele também, né? Que agora eu não lembro o nome.
Manny.
Ah, o Manny, isso. Eu acho que no de 83 essa relação dele com o amigo tá mais presente do que no de 32. Embora o de 32 ele mostre que o Tony, ele tinha uma gangue mesmo, né? Ele tinha algumas pessoas próximas. Já no de 83 a gente vê que ele só tem o Manny mesmo desde o começo.
Isso, exatamente.
Né? Então, acho que tem essa diferença aí também entre os filmes. Eu acho que não é um filme que tem muitos personagens de destaque. Eu acho que acaba sendo mesmo sobre o Tony. Mas todos os secundários
Tem o personagem da Gina, por exemplo?
cumprem. No de 83, você disse?
Isso.
Eu acho que deixa a desejar, sinceramente. Eu acho que no de 32, a relação dele com a irmã é mais presente. Apesar deles terem adaptado bem as mesmas cenas, assim, né? Seja lá no Babilônia, que é quando ele tem aquele momento de estouro com ela, de ver ela com outro cara. Ou mesmo quando ele descobre que ela tá se relacionando com o Manny. Eu acho que, assim, eles adaptaram as mesmas cenas pro de 83, mas a relação entre eles não parece tão próxima, assim,
Próximo, né?
como.
Não há um vínculo. O vínculo tá ali, mas não é explícito bem.
Exatamente, eu acho que deixou a desejar na questão da comparação, assim.
Beleza, então. Falamos um pouco aqui sobre os personagens secundários, sobre o papel feminino também. E a Verônica já até tinha tocado nesse assunto sobre a duração do filme, eu quero trazer para vocês, depois eu pergunto novamente para ver. Rita, o que você achou do filme? Ele tem praticamente 3 horas de duração, quase 3 horas, né? 2 horas e 50 e poucos, eu acho. Não me recordo exatamente. O que você achou? Isso foi um problema para você? Até para o desenvolvimento de alguma forma? Foi muito? Fica à vontade. O que você acha?
Olha, particularmente, eu achei que as 3 horas aqui foram muito bem adaptadas. É claro que poderiam ter alguns cortes de coisas que não foram tão necessárias assim, mas eu acho que foi o tempo necessário para a construção de todos os personagens e do desenvolvimento da história. Então, eu gostei muito, e apesar de ter 3 horas, né, quase de filme, me prendeu muito. E olha que, assim, que eu sou meio difícil, tanto que eu já até falei de irlandês aqui, o Max comeu meu rabo, mas eu
Aí,
gosto
Verônica,
muito.
ela tá falando de irlandês de novo, Verônica.
Não, gente, eu gostei do irlandês, mas, assim, né, é muito grande, meu Deus do céu, parece que você assiste 5 séries inteiras e o filme não acaba. Enfim,
Você veio no lugar errado pra falar de irlandês, né?
mas eu gostei, foi perfeito. Inclusive, ator top. Mas, enfim, voltando para Scarface, eu acho que, apesar do tempo, foi muito bem construído. É um dos meus filmes preferidos. É provavelmente meu filme mais antigo, assim, um dos meus clássicos preferidos, sem dúvida. Eu assisti a primeira vez, acho que eu tinha uns 14 anos. Desde então, eu comecei a me envolver com a máfia italiana, cubana e estadunidense. Mas, enfim, eu assisti a primeira vez faz muito tempo, e depois eu reassisti. E ontem eu reassisti para a gente poder conversar um pouco sobre, e, assim, é impacto todas as vezes que eu assisto. Impressionante. Eu preciso comentar que o Al Pacino nesse filme, sinceramente, não dá, sabe?
Dá vontade?
Ah, dá vontade, né, negros? Mas, enfim, é um dos meus filmes preferidos. Eu sou muito cadelinha mesmo de Scarface. Para mim, só não é 10/10, porque a adaptação para os jogos foi muito ruim. Então, é 9,5/10.
É ótimo então. Amigão, o que você achou do filme 3 horas aí? Dava pra ter encurtado?
Ah, achei bem tranquilo, amigão. Eu sou acostumado a ver, tipo, não ligo muito pra duração, não. É, meus filmes favoritos são Irlandês e Seven Samurais, tá ligado? Então, tipo, 3 horas é tranquilíssimo, assim.
Seven Samurai, ótimo.
Aí, meio que, tipo, eu sento, assisto e achei muito bem, velho. Tipo, tá certo que tem algumas cenas ou outras ali que não precisavam, que não fazem quase nenhuma diferença. Mas acho que é isso. 2 horas e 50, né, pra ser mais preciso. Dá umas 2h42, eu acho, sem os créditos. Mas passa bem rápido mesmo, o filme é cativante, porque já começa com a ação praticamente, né? Ele chega no centro de refugiados ali, eles já vão matar um dos membros da Revolução Cubana. Então, tipo assim, é ação do começo ao fim e acaba que isso ajuda a prender o telespectador, né?
É verdade, muito bom. E aí, Vê, você falou que achou que o filme foi um pouco grande, por quê? O que dava pra ter encurtado? O que você achou?
É, pra mim, depois que eu peguei essa comparação com o de 32, que eu achei que conseguiu desenvolver o principal, assim, em um bom tempo, que é uma hora e meia, né, de filme. Então, fazendo um paralelo, assim, eu acho que o Scarface do Brian de Palma, ele é um tanto exagerado, no sentido de mostrar algumas coisas. Mas eu acho que ele também tenta construir melhor algumas coisas em relação ao de 32. Como essa questão desse período que ele tem no poder. Ele aprofunda nessa questão dele se tornar também um viciado da própria droga que ele estava fornecendo, né? Então, o de 32, ele não entra muito nessa questão da queda do personagem em si por conta de quem ele é.
Sim.
Já o de 83 é mais uma questão muito mais do personagem, né? Então, os elementos que ele coloca a mais acabam fazendo sentido. E o filme é total Al Pacino, né? Assim, eu acho que se não fosse o ator certo, se não tivesse essa presença magnética, assim, que o Al Pacino tem em cena, não rolaria tão bem. Então, o filme é 100% carregado por ele, assim, na minha opinião.
Certeza, ótimo, beleza. Então vamos falar um pouco mais do final, né? A gente tem essa derrocada do personagem, ele consegue praticamente tudo o que ele queria, ao mesmo tempo ele não consegue nada, né? Ele consegue ter a máfia toda pra ele, a cidade toda pra ele, ele consegue ter seus palácios, ele consegue ter o tigre dele, ele consegue ter suas conexões, mas no final ele vê que aquilo quase que não resolve em nada, porque o relacionamento dele com o personagem da Michelle Pfeiffer praticamente está a zero, né? Ela não está satisfeita com ele, ela até fala em algumas vezes, né, que o Frank era mais amoroso do que ele próprio. Eles não conseguem ter filhos, né, que era uma vontade do personagem do Tony Montana. E ele meio que perde também a vontade de vida, porque ele conquista tudo em uma parcela de tempo até que rápida, né? E depois não vê mais nem sentido, ele não consegue nem negociar tão bem assim. E nesse meio tempo, com tudo isso acontecendo, com os negócios deles abrangendo, e esse contato com o cartel da Bolívia, eu acho, se não me engano, ele precisa fazer alguma coisa para melhorar a imagem dele lá nos Estados Unidos, né? Ele não consegue fazer isso. E nessa tentativa de fazer dá totalmente errado, porque ele tinha que matar um cara que estava meio que delatando tudo o que acontecia, mostrava os rostos do pessoal em que ele tinha essas conexões. Ele tinha que matar essa pessoa, não conseguiu pelo simples fato de ter crianças dentro de um carro, e isso ele não fazia, ele não chegava a esse ponto, né? Ele fazia várias coisas, independente do que seja, mas esse ponto de estar matando uma criança para que ele se estabelecesse ou que melhorasse a imagem de alguém, ele não fazia de maneira alguma. Amigão, o que você acha dessa derrocada? Como que foi feito? E no final tem aquela mensagem assim, emblemática, né? O mundo é seu, the world is yours, e na verdade ele não é seu, né? Em certo tempo ele tinha, e no final ele acabou não tendo. O que você acha do final e da derrocada do personagem aí do Al Pacino?
Eu acho que é a parte mais bacana do filme, amigão. Primeiro que se acompanha, né, ele conseguindo conquistar as coisas, e depois ele meio que frustrado por ter conquistado, porque as coisas que ele queria eram tão difíceis, né? Pra ele acender o topo foi tão difícil, que eu acho que a hora que ele chegou no topo e viu que não tinha mais nada pra fazer, sei lá, deve ter batido sentimento de quarentena que a gente tem.
Verdade.
O cara foi entediado, assim. E é foda, né? Porque se você for parar pra pensar, tipo, tudo desgringolou porque ele seguiu os preceitos que ele tinha, né? Porque ele não quis matar o rapaz com a esposa e os filhos no carro, né? Mas é meio complicado, né? Se você for parar pra pensar, é muito difícil de você chegar ao topo dessa cadeia em específico mantendo esses princípios, assim. Porque se ele tivesse feito aquilo, ele ia ter evitado muitos problemas pra ele, né? Mas acaba que é mais uma parte do personagem, né? Apesar dele ter o sangue frio, ele tinha coisas que ele seguia, né? Ele tinha as normas dele. E é muito bacana tudo isso. E é bom que gerou a sequência final, né? Que é ótimo.
Com certeza. Emblemática, que quase todo mundo conhece. Tem aquela fala que são poucos os personagens que conseguem ter uma fala emblemática que você consegue lembrar sempre, né? Say hello to my little friend. Verônica, a gente tava conversando lá no início, quando você disse sobre a forma que ele explora o capitalismo também. Aqui no final, então, a gente tem essa crítica ao American Way of Life, então, porque você chega ao topo, você tem tudo e ao mesmo tempo você não tem nada. É uma crítica a esse estilo americano de vida?
Ah, sem dúvida é uma crítica, né? Eu acho que aí a gente volta pro começo, né? Quando ele traz essa questão mais capitalista. A princípio a gente não sabe se ele tá. Se o objetivo do roteiro ali foi mostrar que é melhor do que um comunismo ou não. Então a gente vê no final que não é. Se você não tem um equilíbrio interior, assim, que eu acho que a grande questão do personagem é que ele era completamente instável. Então, por mais que ele conseguisse tudo o que ele queria, ele não tinha a própria paz interior, assim. A gente pode ver que o filme nem é sobre ter um inimigo. Ele não tem, tipo, um vilão. Ou, assim, o próprio personagem do Al Pacino não tem alguém que ele lute contra. Ele acaba criando os próprios inimigos dele. No final das contas, ele é o próprio inimigo dele e as coisas que ele faz acabam acarretando nisso. E até essa questão moral, assim, pra mim, assim, vocês falaram disso de uma forma positiva, mas eu acho que pra mim acaba sendo meio... Não sei se é uma falha no roteiro, mas eu acho que a questão de trazer essa moral que ele tem ali, de não querer matar aquela família, diante de tudo que ele já tinha feito e do que ele faria posteriormente, né? Aquela matança lá na casa dele, eu não sei se condiz muito com o personagem. Então eu achei que o roteiro quis trazer assim, esse lado mais humano dele, mas não desenvolveu isso. Então não sei até que ponto esse momento ali do personagem foi válido, a não ser desencadear o que depois aconteceria, que seria a morte dele, por conta dele ter traído o chefão lá, né, do tráfico aqui da América do Sul. Mas assim, eu não consegui sentir uma serventia de mostrar esse lado mais humano dele pro próprio personagem.
Amigão, você ia falar uma coisa?
É engraçado que ele nem ia precisar fazer nada, né? Ele só precisava dirigir, né? O cara que explodiu o carro.
Então. Assim. Aí, de repente, ele criou uma moral, assim, de tipo, me preocupo com a família de um cara que tá delatando as coisas. Não
acho
sei,
que ele tava tão cheirado, assim, que ele já não tava raciocinando mais.
Pode ser. Agora, fora isso, eu não consigo ver muito uma serventia, não. Eu acho que tentou mostrar esse lado, alguma ética por parte dele que não funciona no contexto geral do filme, porque ele é totalmente desequilibrado.
Sim, exatamente. Muito bem colocado. Ótimo ponto. O que você acha, Ritinha, sobre o final? Você concorda com a Verônica sobre esse ponto da moralidade e a forma que ela não foi explorada? E como que você encarou o final do filme e o final do personagem do Tony Montana também?
Bom, eu acredito que o final do Tony Montana já era um pouco esperado, né? Depois de toda a trajetória dele no filme, mas não deixa de ser surpreendente. Sobre a questão da moral, eu acho que é aquela imagem de ter que reforçar que, apesar de tudo, ele podia ser uma boa pessoa, sabe? Quando a Verônica falou que ele era o próprio inimigo dele, eu lembrei muito de Thomas Hobbes, quando ele fala que o homem é o lobo do homem. E o Tony Montana é o lobo do Tony Montana, sabe? Eu acredito que toda essa inconformidade que ele tinha com o redor dele, com onde ele vivia e com quem ele estava, era muito presente nisso desde a família dele, da relação com a mãe, com a irmã, E isso foi se transmitindo através das outras convivências e do comportamento social que ele tinha. Então, eu acredito que isso tudo foi muito necessário para construir o personagem, para construir o filme. O final dele, infelizmente, já era o esperado. E sobre a cena lá que ele tem que matar o cara dentro do carro com as criancinhas, é muito isso de tipo, ah, não, eu posso ser um traficante que mata milhares de pessoas, mas eu não vou matar ninguém na frente de uma criança, porque ela é uma criança, entendeu? Ele tem, tipo, eu acho que é meio que uma self-massagem ali, tipo, o cara quer entender que, apesar de tudo, ele não vai tentar destruir a vida de uma criança justamente para manter uma moral e uma ética ali com um futuro, uma pessoa que ainda tem um longo caminho aí pela frente. Por isso que eu acredito que ele é muito o próprio inimigo dele. Ele foi muito a pessoa responsável por tudo isso, sabe? Não que todos os outros não sejam, mas diante do filme, de tudo que aconteceu, o Tony Montana só teve o final que ele teve porque ele nunca se conformou com o que ele tinha antes. Ele nunca foi feliz com o comunismo, aí depois ele saiu de Cuba, chegou nos Estados Unidos, estava na merda, falou de um jeito errado, né? Falou. Chegou onde queria e no final tomou um tiro nas costas. Então, assim, eu acho que foi tudo uma consequência muito bem construída ao decorrer do filme. E é isso. Tony Montana está apenas um passo de Thomas Hobbes.
E tem uma coisa também que eu lembrei agora, né? Que a gente acabou não comentando, mas acho que é legal destacar, que é sobre como ele acaba ficando paranoico, né? Tipo, com a questão de segurança mesmo, né? O próprio Manny fala pra ele lá das câmeras que tá gastando muito dinheiro, sim, pensando em segurança. Mas você vê que o cara não tem paz, né? Ele conquista tudo, mas ele não encontra paz em nenhum momento.
Realmente, realmente. Muito, muito bem colocado. E é interessante a gente ver esse final dele, porque mesmo ali no final, quando tem aquela cena com a Gina, né, que ela morre e tal, e ele sente o apelo por ela, fica até que triste, mas a gente vê que ele não perde a personalidade dele que a gente viu lá no início. Ele tem um momento de poder dele, um momento que ele acha que ele é o Deus de tudo. Até tava comentando ontem também com a Verônica que ele toma 500 tiros no peito e ele nem cai, entendeu? Ele nem sente, entre aspas, aquilo, porque ele se acha um Deus, que aquilo não vai afetar ele de alguma forma. E, indiferentemente do de 32, a gente vê que o apelo do personagem dele, do Tony, com a Gina, é gigantesco, que ele se perde em seus medos. Ele fica sozinho, assim como fica o personagem do Tony, mas ele fica sozinho porque não tem ninguém. Ele tem medo de ficar assim, sabe? Ele chega no topo, mas ele não tem um sentimentalismo que ele consiga se concretizar, se segurar. Já o Tony, não. O Tony, ele, independentemente de quem estava do lado dele ou não, ele se sentia como o rei de tudo. Eu acho que isso fica muito bem esclarecido e muito interessante colocar esses paradigmas dos dois filmes também. Enfim, a gente já tá chegando no final aqui, mas tem mais algumas coisas que eu quero perguntar pra vocês aqui. Amigão, na sua opinião, esses filmes de gangster aí são sucesso sempre. Se amanhã falar assim, ó, foi confirmado um filme de gangster pro mês que vem, a galera falou, putz, filme de gangster, vamos assistir. Por que, na sua opinião, amigão, esses filmes de gangster fazem tanto sucesso? E por que nós gostamos de torcer pro personagem principal, mesmo sabendo das atitudes que ele tem, que essas atitudes são ruins? Independentemente, colocando em análise aqui o próprio Tony Montana, que ele tem um certo apego às crianças, como naquela cena crucial lá, que é praticamente o final da jornada dele. Por que que a gente gosta tanto e torce tanto pro anti-herói? O que o anti-herói faz que ele é tão amado assim por nós que assistimos ele?
Bom, eu acho que o gênero de gangster, assim, de máfia, é pela imaginação popular, assim, sabe? Você quer ver como que seria retratado essas coisas. E quanto ser anti-herói, eu acho que são mais vilões mesmo, assim. Acho que a gente acaba tendo uma empatia porque acaba que eles têm um desenvolvimento melhor, né? Nesse filme mesmo, o único policial que aparece é um policial corrupto. Então, tipo assim, não tem por quem você torcer, sabe? Você tá acompanhando a história do Tony, não tem um outro herói ali, não tem nenhum outro vilão que você fala, nossa, esse cara aqui é ruim. Meio que você acaba torcendo por ele. Que, tipo assim, depende muito do carisma do personagem. Igual Narcos, tipo, no começo de Narcos todo mundo torcia pelo Pablo Escobar, sabe? Porque ele era um personagem carismático. Mas conforme você vai acompanhando tudo que ele vai fazendo, você meio que cai na real, sabe? Tipo, não é pra você torcer por ele, porque ele não é uma pessoa boa. Ele pode ser carismático, mas ele faz ações ruins. Mas acho que é isso. Acho que é um gênero que sempre vai ter filmes sobre, sempre vai ter jogos sobre, sempre vai ter séries sobre, porque é uma coisa que fomenta a imaginação de todo mundo, né? Todo mundo quer saber como que é viver essa vida, como que é o glamour dessa vida, e a maioria retrata como que é a queda dessa vida também, né? Porque, querendo ou não, ninguém fica no topo por muito tempo.
Vê, o que que você acha sobre isso, de a gente amar tanto esses filmes de gangster, e o que que faz a gente amar o anti-herói?
É, eu concordo com o Max, assim, eu acho que esses personagens dúbios demais, né, que tem essa questão desse lado mal mais presente, assim, acabam sendo construídos, assim, tudo depende também, claro, de um bom roteiro e de uma boa direção, mas eu acho que acabam sendo, essa complexidade que vem nesses personagens acaba atraindo mais a gente, assim, né? Por conta de até trazer alguns lados que às vezes a gente não quer ver dentro da gente. Então, eu acho que tendo um bom personagem ali para desenvolver e sabendo fazer isso, sempre vai conseguir conquistar a gente. Sendo um Tony Montana, um Walter White mesmo, acabam sendo esses personagens que a gente acaba torcendo, mesmo sem querer. E eu acho que tem muito a ver com o imaginário também. Eu acho que trazer esse mundo de poder, assim, pra tela sempre são formas diferentes, apesar de sempre ter uma referência uma ou outra aqui de coisas que já foram feitas. Mas eu acho que essas ascensões, assim, ao poder sempre são muito interessantes de serem retratadas também. Dá pra abordar de muitas formas, dentro de muitos contextos.
Claro.
Então é isso, eu gosto muito desses personagens com essas complexidades de bem e mal, e de não necessariamente ser um vilão, esse anti-herói mesmo.
Ótimo. Ritinha, o que você acha sobre?
Eu acredito que a construção e esse apreço que a gente tenha por esses personagens é justamente pela humanização que os filmes trazem dessas pessoas, sabe? O cara pode ser um lixo, um traficante, assassino, mas sempre tem um fator ou outro que faz com que a gente se sensibilize com as causas deles, pelo menos no começo. O Max citou, no começo de Narcos, a gente tá torcendo ali pro Pablo Escobar, ele é um cara super carismático, super, ai, ele ajuda os pobres, mas aí depois você vê, tipo, mano, puta que pariu, sabe, o cara tá construindo um cartel gigantesco. E em Scarface não acontece diferente, a gente vê um cara vindo de Cuba, que tá no limbo lá, começa ralando. Então a gente sente um pouco de afeição e de apropriação justamente do que a pessoa passa um pouco. Então essa romantização e essa construção aos poucos faz com que a gente se identifique. Eu tinha até umas matérias na faculdade que a gente estudava sobre isso. Muitos signos que eles passam pra gente. Tem, por exemplo, sinais que as pessoas dão que fazem com que a gente se identifique, mesmo que lá no fundo. Então a gente acaba tendo um apreço maior por isso e por essas pessoas. E é claro que existe aquela linguagem do proibido, né, onde todo mundo tem vontade de fazer alguma coisa errada, e os filmes e séries acabam satisfazendo essa nossa necessidade, enquanto a gente não pode propriamente fazer isso, tipo ser um traficante mafioso assassino. Por isso que a gente meio que acaba torcendo pro vilão e pro inimigo, e trazendo esse desejo aí de fazer um pouco mais e de querer ser um pouco daquilo. É claro que não é o certo, mas é justamente o propósito de quem produz esses filmes e de quem dirige isso, acima de tudo, né? Os personagens são muito bem pensados para isso. Todo o carisma e falas famosas e trejeitos não são à toa. Eles são principalmente pensados para que a gente tenha uma afeição e consiga se identificar mesmo com certos personagens, fazendo com que a gente não os odeie logo de cara, já que a gente odiaria eles caso fosse na vida real, entendeu? Eu acho que é muito bem pensado, muito bem construído, para que tudo isso reflita no nosso sentimento.
Perfeito! Ótimo, então, muito bom. Galera, a gente viu também que esse filme aqui ele é protagonizado pelo Al Pacino, né? Simplesmente uma atuação ímpar, ele toma a tela a todos os momentos. E entrega um Tony Montana assim, emblemático, como eu já falei antes. Pra vocês, é a melhor atuação do Al Pacino? Lembrando que o Al Pacino já participou aí da trilogia do Poderoso Chefão, também fez Dog Day Afternoon, que é um filme muito bom, fez Hit, deixa eu lembrar aqui, ele fez também recentemente aí o Irlandês, né, fez o Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino, então tem uma filmografia aí esplêndida. Amigão, é o melhor filme dele? É a melhor atuação?
Amigão, eu não sei pesar se é a melhor, mas tá entre. Eu gosto muito dele no Poderoso Chefão. Tipo, apesar de serem personagens assim com o mesmo background, praticamente, assim, não totalmente, verdade, né? Mas com o mesmo propósito, assim, meio que acaba que às vezes você vê similaridade entre os dois, mas com certeza é uma das melhores. Eu acho que nenhum ator eu consigo dizer qual é a melhor atuação dele, porque eu fico mais naquela do eu gosto e não gosto, sabe?
Sei, perfeito. Vê o que você acha, é melhor dele?
Ah, gente, o Al Pacino é tudo pra mim, né? Então eu não consigo escolher. Mas assim, eu acho que o Tony Montana pelo menos é um top 5 dele. Eu gosto muito dele no Pagamento Final, que também é outro filme dele com o Brian De Palma. Filmaço. Michael Corleone, né? Tipo, acho que ele tem 3 filmes ali, né? Pra mostrar quem é o Michael. Então é muito emblemático esse papel dele. Serpico, eu acho incrível também. Não sei, não dá pra escolher, não. Mas Tony Montana é um top 5.
Perfeito. E Ritinha, consegue escolher? Acho que você já escolheu, né?
Bom, com certeza, Tony Montana é o meu papel preferido do Al Pacino. Apesar de que tem diversos outros papéis que eu gosto, assim como a V disse, eu gosto muito de Serpico, gosto muito de Sand of a Woman. Ele ganhou o Oscar, né, de melhor ator. E claro, a gente não pode esquecer do Michael Corleone, mas a gente teve 3 filmes aí para a construção do ator. Só que definitivamente Tony Montana, para mim, é o melhor de todos. E um dos meus filmes
Tony
preferidos...
Corleone é ótimo.
Não, gente, surtado. Um dos filmes que eu mais gosto dele também é Dog Day Afternoon, que é um dia de cão, né? Eu achei que ele foi sensacional. Mas... nada toma. Inclusive, é o papel preferido dele, então eu consigo entender.
Se é o dele, é o seu.
Sabe? Exatamente, lógico. Eu sou o filho do Al Pacino.
Dá pra fazer um podcast só de filmes do Al Pacino, gente.
Tá, vamos. Vamos fazer uma pauta sobre aí. Ótima ideia. Amigão, então trazendo esses filmes de gangster aí, você recomenda algum pra galera assistir, além desse de... desse do Scarface que a gente assistiu, algum vem na sua mente aí pra indicar pra galera?
Ah, vejam o Irlandês, vejam o Cassino, que também já tá na Netflix agora. Que acho que indicações da Netflix são mais fáceis, né? Que algumas pessoas têm preguiça de baixar o torrent.
É verdade.
Mas acho que são esses. O Infiltrado também é muito bom. E é isso, acho que esses 3 foram que vieram primeiro na cabeça.
Beleza, e aí, Verônica, tem alguma indicação pra galera aí pra assistir algum filme de gangster?
Eu acho que eu indicaria o Pagamento Final, que acaba sendo um filme não muito conhecido aí do próprio Al Pacino, que é uma parceria também com o Brian De Palma. Assim, já é um filme de gangster, talvez num pé um pouco mais realista, assim. Não é muito de glorificação, esse tipo de coisa. Mas eu acho que tem uma abordagem muito interessante também, que com uma atuação ótima do Al Pacino, eu acho que eu deixaria o Pagamento Final, então, como indicação.
Beleza. Ritinha, indica um filme de gangster ou de máfia aí pra galera assistir.
Eu vou indicar duas coisas que não são propriamente ditas de máfia, mas são duas séries. A primeira é Hunters, com o Al Pacino, sensacional. Acho que todo mundo tinha que assistir. E a segunda é uma máfia diferente, que é Tiger King, igual eu citei antes. A Máfia dos Tigres é uma farofa da Netflix. É uma série documental, né, na real. É sensacional, vale muito a pena ver. E o Joey King é um completo surtado. E é isso, fica aqui minhas recomendações.
Beleza, eu vou indicar o Era Uma Vez na América, o filme do Sergio Leone, de 1984, que é protagonizado pelo Robert De Niro, que conta a história de um ex-gangster. Acho que é isso mesmo, um ex-gangster que era judeu, né, na época da proibição lá. E conta essa história dele aí depois, que eu creio aí que seja... a galera vai gostar demais. Pra mim é um dos melhores filmes de máfia sobre. Antes da gente encerrar aqui e dar nossas notas, recentemente saiu uma nota, né? Uma notícia que fizeram uma confirmação de um novo remake de Scarface. Amigão, o que esperar desse novo remake que vai ser dirigido pelo diretor de Call Me By Your Name e o roteiro dos irmãos Coen? E aí, amigão, pé atrás? Como que fica essa nova notícia aí pra você?
Então, né, Hollywood tá nessa mania aí de fazer remake de tudo, né? Mas, assim, tipo, eu geralmente tenho um pé atrás, né? Mas, pô, roteiro dos irmãos Coen, aí eu já confio mais, sabe? Porque eu tenho, tipo, sou muito fã do trabalho deles, eu tenho certeza que eles vão conseguir adaptar isso e trazer novas vertentes, assim, pro personagem do Tony. Mas vamos ver, né? Tipo, pé no chão, se for bom a gente é surpreendido, mas nunca é bom ir esperando muita coisa pra um remake.
É, Verônica, eu tava até conversando com os amigos meus que esse novo remake aí, mesmo que na nossa concepção ele chega a ser desnecessário, ao mesmo tempo você fica empolgado, eu particularmente, por conta dos irmãos Coen, que eu acho que eles são sensacionais e que eles vêm trazendo obras muito originais. O próprio Western, que a gente fez um podcast uma vez, né, a balada de Buster Scruggs, eu particularmente eu gostei muito, eu confio demais neles. Dá pra confiar nesse filme aí que vai ser dirigido pelo mesmo diretor aí, o Luca Guadagnino, de Call Me By Your Name?
A gente sempre fica com aquele medinho, né? Porque a gente gosta muito da obra e não quer não quer uma coisa ruim vinculada a isso, né? Mas gente, Irmãos Coen, assim, eu não tenho o que dizer deles, né? Assim, eu gosto de tudo deles que eu já vi, assim. Não tem coisa ruim. Então, eu acho que eles podem...
Vai ser um gênero diferente, né? Que eles vão entrar agora. Não sei se eles já fez algum filme de máfia, algo do tipo. Não tô me recordando agora de cabeça.
É, eu também não tenho nada em mente, mas eu acredito que, assim, além de ser algo novo pra eles, eles também vão conseguir trazer algo novo pra história, que é o próprio estilo deles, né? Então eu acho que vai ser muito interessante se eles conseguirem realmente pegar esse background aí desses Tones e trazer ainda essas excentricidades que eles têm nos próprios roteiros deles. Então, se for ver por esse lado, eu tô muito empolgada. Mas com um pouquinho de receio.
Sempre fica, né?
Sim.
Tinha, o que você acha? É até interessante porque, se a gente for ver, você fazer um remake, por exemplo, do Scarface agora de 83, é muito mais fácil você fazer o remake do filme de 32, porque antigamente esse filme não foi taxado tanto como um clássico, assim. Por exemplo, se você for pegar um filme Casablanca, vamos dizer, quem que vai fazer um remake de Casablanca hoje? Né? A pressão em cima já é muito gigantesca. Então, pro Scarface de 83 fazer um remake do de 32, creio eu que era mais fácil. Agora você pegar um filme que já ficou muito conhecido, que todo mundo gosta, né? Geralmente falando, que foi o Scarface de 83, e trazer pra hoje, a pressão já é bem maior, né? O que você acha e quais são as suas expectativas pra esse novo remake aí?
Bom, a gente pode esperar bastante de Irmãos Coen, mas, por outro lado, a gente tem Call Me By Your Name, que, assim, eu prefiro não comentar muito. Então, eu prefiro não esperar tanto de remake do remake, porque eu prefiro não esperar e não decepcionar tanto. Mas, assim, é claro que tem grande chance de ser de um filme, só que eu prefiro ficar na retaguarda, viu? Eu acho muito difícil bater Al Pacino e etc. Assim como eu já disse, sou muito cadelinha do Scarface, então eu tenho certeza que eu vou ficar botando defeito em tudo, inclusive nas atuações, no sotaque e em tudo. É claro que os irmãos Coen pesam bastante, mas, assim, né, é igual você disse, se a gente fazer um remake de um filme mais antigo, tipo Casablanca, hoje em dia seria essencial, mas agora fazer um remake de um puta de um filme que já é um remake é complicado. Mas, assim, a gente nunca pode duvidar da capacidade de Hollywood de ou fuder tudo ou surpreender a gente. Então, fica aí o meu meio a meio. Não sei ainda o que esperar.
Ótimo, então. Estamos encerrando aqui. Antes, obviamente, nossas notas. Amigão, o que você acha aí dessas considerações finais e também sua nota aí pro Scarface de 83?
Ah, Scarface foi um marco aí pra uma geração praticamente, né, amigão? Acho que não tem como, a nota é 10. Inspirou muitas mídias. É, até tinha comentado com você, né, que o cara que mata ele lá, o assassino por último,
parecia
muito o Exterminador do Futuro.
Parece mesmo o Exterminador do Futuro, eu acho que foi uma homenagem que eles fizeram, né?
Não, que eu tô lembrando.
Que tipo assim, o cara aparece do nada, assim, com óculos
escuro.
Caladão, né?
E uma 12.
Aquela panca lá que, meu Deus.
É um 800 esse cara, velho.
Eu fiquei de conferir isso depois. É que me pareceu muito aquele ator, que é o Omar, né? Que é o policial infiltrado do começo. Parecia muito ele, de óculos, assim. Eu fiquei de conferir isso.
Nem reparei se era o mesmo.
Não, aqui ó, é um cara que chama Geno Silva e ele foi acreditado como a caveira.
Eita.
Personagem.
Então não tem nada a ver mesmo.
Não, mas sim, achei muito engraçada a presença dele ali. E é isso, acho que o filme é muito bom, o final é excelente. A cena final é muito, muito boa mesmo, acho que é um marco. Tem todo mundo deu crise, eu acho, se não me engano. Então, tipo assim, marcou toda uma geração e acho que sempre vai continuar marcando, porque Scarface sempre vai ser uma referência nesse estilo.
Realmente, amigão, a gente tá fazendo o podcast aqui sobre, é porque ele é uma super referência pra nós. Vê sua nota de 0 a 10, também suas considerações finais sobre o Scarface.
Pra mim a nota fica aí no 9. Bom, é isso, né? O Scarface marcou uma geração e é um filme que, assim, tem que ter na carteirinha aí. Então tem que assistir mesmo, pode não gostar, mas... O tanto que ele influenciou em questão, seja da própria produção ou seja de atuações, eu acho que deixou um grande legado aí e conseguiu se reinventar a partir de um filme original. É um remake, mas ele consegue ser bem independente, assim, consegue ter suas próprias qualidades.
Exatamente.
Em tudo que construiu de diferente. E assim, a gente tem a sorte de ter um filme... Um primeiro filme de 32 e um de 83 que consegue surpreender ainda. Então é isso. Eu gosto muito do Scarface. E o de 83 cumpre muito bem aí o papel que se propõe.
Perfeito, Vê. Ritinha, sua nota de 0 a 10, creio que vai ser um 10 aí, né?
Amigo, minha nota é 12. Tô brincando, é um belo de um 10, extremamente merecido, um dos meus filmes preferidos, super bem construído, papéis problemáticos demais, mas extremamente importantes pro cenário. E não tem muito mais o que falar sobre Scarface, acho que eu já babei muito ovo hoje do Al Pacino. Eu acho que eu já deixei muito claro que provavelmente seria muito cadelinha dele, independente da profissão, mesmo se ele fosse um traficante. Nem aí. E eu acho que é um dos meus filmes preferidos da vida, por isso é super, super merecido. E deu até vontade de assistir de novo, mesmo tendo assistido ontem. Gosto muito de Scarface.
Perfeito, Rita. A minha nota vai ser 9,5. Eu acho que eu vou dar 9,5 só por um porém que eu tava comentando também, é que eu não gostei muito da forma que eles envolveram o personagem da Gina, que é a irmã dele. Talvez se eu não tivesse assistido o filme de 32 primeiro, talvez eu não teria essa avaliação sobre. Mas, no mais, o filme é impecável. O Al Pacino está perfeito, né? Igual vocês falaram aí, top 5 fácil da carreira. Eu gosto demais como eles colocam esse estilo American Way of Life. E como eles vanglorizam e depois criticam ferramente. Eu acho que, além de ser um filme que traz sobre esse mundo dos gangsters, da máfia, ele é um ótimo estudo de personagem, principalmente do Tony Montana, e tem um dos finais aí mais emblemáticos, onde a gente vê aquela frase dele que todo mundo conhece, né, Hello Charlie Friend e tal. A forma que é expressada a derrocada dele também é muito bem construída. Talvez se o filme fosse talvez até um pouquinho menor, mas também não achei problema algum dele ter essa duração. Também levei um pouco em consideração de 32, mas de 32 as coisas acontecem muito rápido, né? E aqui, igual a Verônica falou, principalmente quando ele chega no poder, ele é muito bem desenvolvido, é muito bem apresentado e nos mostrado. Galera, mais algum adendo? Bate-papo aí muito legal sobre o Scarface. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguma curiosidade?
Ah, eu acho que a única coisa que eu vi, assim, que eu achei interessante, é que o Oliver Stone, ele, na época que ele estava escrevendo o roteiro, ele próprio estava com vício em cocaína. Então, ele acabou meio que, assim, utilizando a própria experiência dele, assim, em algumas situações para estar fazendo esse roteiro. Eu acho que até por isso que a gente, né, diferente do de 32, que não entra em detalhes de nenhum tipo de uso, assim, daquele Tony, esse Tony acaba se envolvendo na droga, né, que ele tá traficando. Então, eu acho que é interessante, foi, assim, um adendo interessante pro próprio roteiro, a experiência do roteirista.
Legal. Amigão, mais alguma coisa?
Não, eu só pesquisei aqui, amigão, sobre o Dino Silva, né, que é o caveira no filme. A biografia dele no Wikipédia diz que ele é mais conhecido justamente por este papel. Então, o cara fez tudo bem ali, o cara silencioso.
Ele vai ser lembrado a vida toda, né? Tomara que ele não tenha morrido ainda, mas caso sim, ele vai ser lembrado o resto da vida só por esse papel.
Ele
que honra,
esse
né?
Mês, amigão. Ele morreu esse mês, amigão.
Nossa senhora, coitado.
Sério?
Dia 9 de maio.
Meu Deus, que boca maldita.
Senhor amado.
Ai, ai. Descansa em paz, grande caveira. Ritinha, mais alguma coisa? Tranquilo?
Não, tranquilo. Muito legal, foi muito, muito bom. Eu gostei muito de ter ouvido umas opiniões diferentes das minhas.
Ótimo, é muito importante.
Sempre bom participar disso.
Galera, então estamos chegando ao nosso final. Um papo muito interessante e muito legal hoje, falamos sobre Scarface 83. Não falamos apenas dele, trazemos algumas curiosidades também, né? Trouxemos, aliás, algumas curiosidades sobre o filme de 82, que eu acho que engloba muito bem e só enriquece aí a nossa conversa. Rita, muito obrigado pela sua presença. Estivemos juntos mais uma vez. Agradeço muito e logo, logo estaremos juntos novamente, com certeza.
Muito obrigada, amigões, pelo convite novamente. Foi um prazer estar aqui falando de um negócio que eu gosto tanto. E é sempre bom participar. É um podcast que eu recomendo sempre. Muito obrigada por tornarem as minhas sextas muito mais animadas. Todas as vezes.
Nós que agradecemos. Muito obrigado, querida, mais uma vez. Vê, obrigado novamente. Mais um podcast aqui junto aí. Mês que vem você estará falando sobre o novo filme do Spike Lee conosco, né?
Valeu, pessoal, novamente aí pela oportunidade. Bom, eu já adoro o podcast aí dos amigões também. Já tô ansiosa pro próximo aí que vocês vão fazer. E mês que vem tamo aí pra falar do Spike Lee também.
Perfeito, valeu, Vê, amigão. Estamos juntos mais uma vez, mais uma cota batida. Agradeço demais a sua presença aqui conosco novamente. E semana que vem voltamos com o quê? E também já aproveita aí e deixa as redes sociais do podcast dos Amigões pra galera.
Valeu, amigão, mais uma semana. Obrigado pra Vê, pra Rita, ajudaram a gente hoje. Semana que vem a gente volta com o Meu Amigo Totoro, né? A animação dos estúdios.
Verdade.
Essa semana também teve o Indica da Sara, né? The Midnight Gospel.
Boa, boa.
Semana que vem tem do Caio, né? O Caio e o Sobreira, que vão falar sobre um anime, né? Kimetsu no Aiba. E é isso. Sigam aí o podcast dos Amigões no Instagram. Sigam o podcast dos Amigões no Spotify ou demais outras plataformas de streaming. Estamos em quase todas. E é isso. Até semana que vem.
É isso, galera. Mês que vem estaremos falando aqui no podcast sobre Três Homens em Conflito, filme western aí do Sérgio Leone, só pra adiantar pra galera aí que gosta de ouvir o nosso podcast. Valeu, grande abraço, até mais!